na judicialização de mais um tema aqui em nossa casa. Eu cito, inclusive, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a de 1247, do ministro Celso de Mello, que afirma: os princípios consagrados pela Constituição da República em tema de ICMS justificam a edição de lei complementar nacional vocacionada a regular o modo e a forma como os Estados-membros e o Distrito Federal, sempre após deliberação conjunta, poderão, por ato próprio, conceder e ou revogar essas isenções. A exigência de lei complementar, lei nacional, cujo processo legislativo é mais complexo do que os das leis ordinárias. Até porque, fico com a impressão, senhor ministro, que nós, se considerarmos aqui estúdio da Fundação Getúlio Vargas, que acaba de ser citado pelo senador Eduardo Suplicy, onde sua excelência foi professor e vossa senhoria também, a própria Fundação...
Senador Ferraz, concluindo, por favor.
A própria Fundação Getúlio Vargas, ela atesta o acerto dos incentivos fiscais regionais em todos os quesitos, na desconcentração de renda, no equilíbrio das contas públicas, não é? E assim por diante. Ou seja, a nossa preocupação é que, como fundamento para o volume de importações, e se nós observarmos o panorama do comércio exterior brasileiro, do Ministério, do MEDIC, nós vamos observar aqui, e já concluo, senhor presidente, que o próprio Ministério atesta que o que tem levado a incidência ou a intensidade de importações é o câmbio e a taxa de crescimento. Olha o que está escrito na página oficial do Ministério. Do lado da importação, as compras de matérias-primas e intermediários representam 45,1% da pauta total e as de bens de capital, 21,2%, demonstrando que a pauta brasileira de importação está fortemente vinculada a bens direcionados à atividade produtiva. Portanto, é a própria indústria que está se valendo da importação para a complementação do seu processo industrial. Pois bem, hoje, de 12 a 15 portos no Brasil estão importando. O Estado de São Paulo...
Senador Ferraz,
eu vou encerrar, por favor, presidente.
Concluindo.
Eu vou encerrar, presidente. O Estado de São Paulo, senhor ministro, que não incentiva, já representa hoje alguma coisa muito próxima a 37% do total das importações do Brasil. Ou seja, nós vamos impedir que outros 12, que outros 15 portos possam ser atrativos para que somente o Porto de São Paulo possa concentrar atividade em torno do seu movimento. Ou seja, São Paulo não incentiva e já representa aproximadamente 40% de tudo aquilo que nós importamos no Brasil. E o que está sendo importado, não é? São produtos que são utilizados pela própria indústria. Então, eu quero chamar a atenção de vossa senhoria para esses aspectos econômicos, mas quero chamar a atenção para a questão legal da violação ao artigo 155, que não permite, por resolução, você alterar incentivo fiscal. Quero chamar a atenção do artigo 152, que veda esse tipo de discriminação por procedência ou destino, e quero chamar a atenção para a delegação que se pretende dar ao CONFAS, essa sim prerrogativa exclusiva, específica do Senado Federal em atribuir aquilo que é bem industrializado ou não, até porque, já encerro de verdade, senhor presidente, ainda nessa mesma proposta, senhor ministro, uma tentativa de se criar uma excepcionalidade para operações com energia elétrica e com combustíveis líquidos ou gasosos derivados do não petróleo. Eu queria perguntar à vossa senhoria se vossa senhoria tem conhecimento desta tratativa aqui do Senado e observações acerca disso que estou aqui pedindo que vossa senhoria possa fazer uma consideração. Muito obrigado, senhor ministro.
Eu quero passar a palavra agora para o senador Blairo Maggi e depois senador Armando Monteiro, e pelo adiantado da hora eu vou fazer em bloco de 5, porque senão nós vamos... Então, os próximos, senador Randolfo Rodrigues e senador Cristóvão Buarque. Portanto, hein? Senador Cacildo, está encerrada, mas sempre Vossa Excelência será. Vossa Excelência é muito querido aqui.
Vossa Excelência pode me informar.
Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente.
Não, mas aqui, senador.
Eu só estou perguntando a Vossa Excelência se Vossa Excelência pode me informar.
Posso informar. Vossa Excelência é o 16º. Portanto, com a palavra o senador Blairo Maggi.
Senhor presidente, senhor ministro Guido Mantega, bem-vindo à nossa comissão. Cumprimento também o vice-presidente Lobão Filho e o líder do PTB, que está na mesa, senador Jim Argelo. Senhoras senadoras e senhores senadores. Ministro, eu fiz alguns contatos, fiz alguns telefonemas para alguns empresários na área de exportação para sentir o que estão achando das medidas que o Ministério da Fazenda tem tomado nos últimos dias em defesa do câmbio. De uma maneira geral, as respostas são mais ou menos parecidas com uma que eu vou ler aqui para a Vossa Excelência. A resposta é a seguinte, as medidas que o governo tomou, principalmente com relação ao exportador, é bastante prejudicial. O governo inicialmente cobrou um IOF sobre operações em dólar no Brasil de até 2 anos, nas linhas 2770 e 4131. Depois ampliou para operações de pré-pagamento no exterior de até 2 anos também. E agora elevou a régua para operações de até 5 anos. Nós, como exportador, vamos pagar 6% de IOF sobre as operações. Ou seja, na tentativa de conter o especulador, que também traz dinheiro de pré-pagamentos para arbitrar no Brasil, o governo aumentou o custo de captação do exportador em 6%. Mais caro que o próprio custo do dinheiro, deixando as empresas exportadoras com uma única opção de mercado de curto prazo, o famoso e velho ACC. Em última análise, é como se o governo estivesse forçando as empresas exportadoras a se financiar com recursos de curto prazo, assumindo um risco de uma crise financeira, e se a crise vier, os bancos não renovarão as linhas de curto prazo, fazendo com que as empresas possam quebrar. Em síntese, quanto maior o prazo, menor o risco das crises cambiais. Então, diante desse comentário, eu quero fazer uma pergunta ao senhor ministro. Não, não, a subida é boa, só que eu vou dizer logo em seguida aqui também. 1,80 que o dólar foi hoje, com 6%, significa 0,11. Então, na realidade, o dólar para o exportador que está buscando esse dinheiro, ele é de 1,69. Então, o governo faz um esforço, sobe o dólar, porém a taxa cobrada faz com que o dólar seja menor para o exportador. Ele pega menos real líquido na mão. Então, a pergunta que eu quero fazer a Vossa Excelência é o seguinte. A exemplo que nós fizemos no IOF, quando veio a medida provisória para cá, para que o Congresso aprovasse a cobrança ou uma interferência de até 20%, 25% do IOF, nós negociamos com a Fazenda e deverá estar saindo agora nos próximos dias. O senhor deve assinar esse decreto junto com a presidente Dilma. Uma vez comprovado o recurso usado na exportação, não será devido 1% que lá está estabelecido. Então, a minha pergunta é, nós não poderíamos pedir para a Fazenda desenvolver um mecanismo semelhante? Quer dizer, comprovado um embarque da mercadoria, ao exportador seria devolvido os 6%. Cobra na chegada do dinheiro, sem problema nenhum, mas mercadoria em cima do navio, com os BL todos certinho, a Fazenda devolveria o dinheiro para o exportador. Seria uma forma... No BL mesmo. Na tomada, quer dizer, eu tomei o dinheiro, vou me financiar, no momento que eu exportar, botar a mercadoria em cima do navio, comprovei o embarque correspondente do dinheiro que eu estou usando, a Fazenda devolve os 6%, aí sim o dólar seria de 1,80 para o exportador e não de 1,69 conforme o custo que está ficando nesse momento. Então, seria essa a pergunta que eu faria ao senhor e lhe cumprimentar pelas respostas aqui dadas, claras, precisas, sem nenhuma dúvida, é o tipo de resposta que nós gostamos e que todo o Brasil esperava de Vossa Excelência. Encerra-se qualquer crise que tinha nesse momento pelas nuvens afora. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Blairo Maggi. Próximo senador, inscrito, senador Armando Monteiro.
Ministro Manteiga, eu queria primeiro me congratular com a exposição de Vossa Excelência e a forma como Vossa Excelência tratou todos os temas aí na exposição. Mas eu queria me ater a um ponto que foi destacado na sua fala, que é essa preocupação com o quadro da indústria no Brasil, que é grave, como Vossa Excelência destacou. Um déficit na balança comercial de manufaturados de mais de 90 bilhões de dólares no ano passado. Então, dentre as medidas que podem, no curto prazo, produzir um certo, quer dizer, restaurar a competitividade, né, sem que discutamos, por exemplo, uma agenda pró-competitividade, que necessariamente é uma agenda de médio prazo. Dentre essas medidas de curto prazo, uma medida que sem dúvida nenhuma se impõe é um movimento mais amplo de desoneração da folha de pagamento. E o que se constata é que o Plano Brasil Maior teve o mérito de iniciar esse processo de desoneração, mas ficou reduzido, se cingiu a três setores basicamente: calçado, curtumes e confecções. Mas esse movimento de e tecnologia, mas eu falo mais da área da indústria, propriamente da manufatura. E, lamentavelmente, setores como o têxtil, como o setor de imóveis e o setor de bens de capital, eles não foram contemplados porque a tal alíquota compensatória, que, ou seja, para reduzir a contribuição patronal na folha, mas ao preço de se criar uma alíquota sobre o faturamento de 1,5%, esses setores entenderam que ao final não ganhariam nada. Então há a necessidade de recalibrar essa alíquota no faturamento e há uma discussão que esse patamar se situaria entre 0,8% e 1% no máximo para que esses setores tivessem algum ganho. Então, eu queria ouvir de Vossa Excelência primeiro uma consideração sobre isso, porque esses três setores estão sendo muito afetados nesse quadro que se abateu sobre a indústria brasileira. O setor têxtil tem um déficit que cresceu em termos geométricos e o setor de bens de capital que vem sendo também fortemente atingido. A segunda questão, ministro, vai um pouco na linha do que o senador Blairo Maggi colocou, que é um temor de que essas medidas de proteção ao câmbio, elas terminem produzindo um encarecimento do custo das operações internas, sobretudo para as empresas de médio porte. Por exemplo, o ACC já está mais caro, porque há uma pressão sobre essa linha. E, de outro modo, os bancos se utilizavam muito desse funding de linhas externas, portanto, a maior tributação do IOF vai produzir um encarecimento das linhas, sobretudo para médias empresas, já que as grandes emitem bônus cujos prazos são superiores a 5 anos. Então, como vê, Vossa Excelência, essa questão? E eu queria também, a respeito do crédito, manifestar a nossa preocupação com a questão dos spreads, que é uma coisa que se discute há muito tempo, os spreads bancários, e nós não evoluímos de forma significativa. Tem a questão da desoneração, da redução da tributação sobre o crédito, mas tem também questões mais sensíveis sobre a própria concorrência no sistema financeiro. E, para concluir, ministro, uma rápida preocupação, quer dizer, uma colocação sobre a questão da renegociação da dívida dos estados. Eu sou relator do PLS 334 e todos sabem que o IGPDI e as taxas de juros que estão hoje imputadas a esses contratos são absolutamente inaceitáveis dentro do novo quadro. Então, eu pergunto, como Vossa Excelência vê essa questão, que me parece que é uma questão muito sensível hoje para os estados?
Muito obrigado, senador Armando Monteiro. Próximo orador inscrito, senador Randolfo Rodrigues.
Senhor presidente, senhor ministro, senhor presidente, senhor ministro, eu queria assim, mudar um pouco a ótica. É, eu acho que é importante os esclarecimentos do ministro relativo às informações, às denúncias que existem em relação à Casa da Moeda, à eventual disputa no Banco do Brasil. Mas eu creio que o eixo da questão aqui é nesse aspecto. Quero apresentar uma diferença em relação aos colegas do PSDB, é o debate programático. E é nesse aspecto que quero dialogar com a exposição do ministro. Na sua lâmina, ministro, número 14, que tem o título Políticas Monetárias dos Países Ricos e Nudo de Liquidez dos Países Emergentes, Vossa Excelência faz uma perfeita análise de que os mercados emergentes, entre esses, em especial o nosso, foi inundado por um total de 8,8 trilhões de dólares do total dos ativos dos bancos centrais selecionados. Vossa Excelência não destacou, não especificou aí nessa questão. Vossa Excelência disse que esse recurso vai para o total desses ativos vai para as economias emergentes, notadamente a nossa economia, em virtude da taxa de juros que nós praticamos, obviamente deve ser atrativo para esses ativos, né? Atrativo, mas não tem um detalhamento de como esses ativos, esses recursos, entram no mercado brasileiro. No início de 2005, a taxa de câmbio era de R$ 2,33. Em 2006, o governo isentou o imposto de renda sobre os ganhos dos estrangeiros, sobre a chamada dívida interna. Sete anos depois, mesmo com a inflação acumulada no período tendo sido bem menor que a inflação norte-americana, a taxa de câmbio está hoje em cerca de R$ 1,80. Já foi dito aqui, eu não vou ser redundante, que isso, o quanto isso prejudica a indústria nacional. E há claramente um alto ganho por parte, em virtude dessa valorização do real, por parte do chamado capital especulativo, desse capital que migra para os mercados emergentes, notadamente para o nosso mercado, em virtude da taxa de juros que nós praticamos, e o próprio Ministério da Fazenda admite isso quando reajusta o IOF. Entretanto, permanece a não tributação do imposto de renda dessa taxa. Aí eu lhe pergunto, o senhor não acha que poderíamos acabar com essa isenção de imposto de renda para esse capital que eu denomino como especulativo? Claramente, os capitais estrangeiros ganham bilhões com essa dívida com os juros da dívida interna e com a taxa de juros que aqui praticamos, enquanto a maioria dos trabalhadores brasileiros paga 27,5% de imposto de renda, esses capitais não são tributados. Essa é a primeira pergunta que faço a Vossa Excelência. Se não, já não seria hora de nós fazermos a tributação desse capital? A segunda pergunta que faço a Vossa Excelência é relativa ao imposto de renda, e vou ser breve, porque meu tempo já está se esgotando, é também relativa ao imposto de renda, porque o meu tempo está se esgotando em relação a isso, e eu quero citar dados de uma recente reportagem feita pelo jornal O Globo, que nessa reportagem diz que no Brasil quem recebe mais de 25 mil dólares por ano já está inserido na alíquota máxima de 27,5. Nos Estados Unidos, para ser inserido nessa alíquota máxima, tem que receber 120 a 193 mil dólares por ano. Eu pergunto se Vossa Excelência não concordaria que já é hora de adotar medidas mais concretas de redução do preço dos tributos sobre que pesam sobre os trabalhadores brasileiros.